no ar.
Falando nisso.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Falando Nisso. Um feliz Natal pra você. Tá todo mundo reunido em casa aí? Como a gente fala no sul, todo mundo junto, reunida. Que coisa boa é Natal. Um abraço aqui do Cris Magalhães, que me considero seu amigo de todas as manhãs. Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós. Nesse momento estamos transmitindo também em vídeo no @ Rádio Novo Tempo, facebook.com/radioNT e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Além da sintonia do rádio, do nosso aplicativo, não baixou ainda? É de graça, é como Natal, aberto e como um presente pra gente. Nessa manhã, temos um convidado especial com um tema ainda mais especial junto com ele aqui, ó, só especialidades, pastor Felipe Amorim. Bom dia, pastor.
Bom dia, Cris. Bom dia você que é ouvinte e assistente. Agora eu tava falando aqui com o Renatinho nos bastidores que a rádio é TV e a TV é rádio, né? Então a gente tá aqui, você tá nos assistindo aí pela internet. Seja bem-vindo ao Falando Nisso. Cris, é bom estar com você aqui, é sempre bom estar com você. Aliás, semana passada a gente estava almoçando lá em casa, né?
Furacão? Verdade, pastor. É? E não, que almoço. E outra, conheci, pastor, que eu não tinha comido ainda, o original do açaí, né?
Açaí original, que eu trouxe lá do Pará.
Do você Pará. Conhece açaí? Por não, favor. E outra, pastor, tem gente que fala assim, a primeira vez que você come, vai sentir mal. Eu me senti bem na primeira, na segunda e na terceira, que eu comi 3 vezes.
Amém, eu também.
Glórias a Deus.
Embora eu cometa assim, um certo pecado, vou confessar meu pecado aqui, que eu escondo o açaí. Porque
eu senti, pastor.
É porque lá do Pará, é longe
eu
de pegar,
sei,
né?
Que o senhor chorava em cada garfada que eu dava, colherada.
Mas foi um prazer lhe dar o açaí lá.
Pastor, antes de começar o nosso tema, que é fantástico, até a gente já fez uma pergunta na rede social. Quem é Jesus para você? A gente vai falar desse Jesus... Rapaz, comemorando o quê? Como é que funciona? Jesus é o Filho de Deus mesmo? Mas antes de entrar nesse papo, a gente quer, assim como Jesus, né, dar um presente para você. Pastor, olha só, primeiro parabéns, né? O sentido da fé saindo novinho, ó, cheirinho do forno. E a gente que acompanhava internamente aqui na rede, acompanhava algumas imagens, até a Isa, por exemplo, colocando nos stores, algumas imagens chegando, disse, que trabalho bem feito, são 15 temas espetaculares que une realmente... É a questão de Deus na fé, mas tem todo um layout, o pessoal realmente foi no capricho esse DVD.
Olha, eu fiquei impressionado com o trabalho do marketing da Novo Tempo, sabe? Eu escrevi os 15 temas, né? E aí eu caprichei, logicamente, a gente faz coisas aqui na Novo Tempo sempre caprichadas. E os temas, eu tava pensando assim, uma pessoa que talvez seja uma ateia e precisa dar os primeiros passos na fé, saber por que, que ela pode crer e tal. Então os temas vão desde do conhecimento mais elementar de Deus e da fé até as coisas mais profundas da Bíblia nesses 15 temas. Mas quando eu vi o projeto, Cris, querido ouvinte, aí você que está na internet, eu fiquei impressionado. E eu confesso que eu não assisti todos ainda, mas eu tô louco para assistir todos, eu não tive tempo ainda de assistir todos. Mas ficou muito bonito, as gravações foram fantásticas. Pra você ter ideia, tem um tema sobre o Éden, que eles colocaram uma árvore no estúdio.
Eu vi.
E contrataram uma cobra. Eu nunca tinha visto isso, cara. Os caras contrataram uma cobra gigantesca. E aí ela ficou lá na árvore, tinha uma atriz representando Eva. Foi muito bonito.
Eu vi essa foto, inclusive, eu vi no marketing, alguns stories assim. No português é o senhor, né, pastor?
Isso,
né?
Eu...
Que escreveu. Participou na apresentação do próprio conteúdo.
Exatamente.
E no espanhol, pastor Jorge?
No espanhol, pastor Jorge. É o mesmo conteúdo, foi traduzido para o espanhol e ele gravou lá no espanhol. Então, se você gosta do espanhol aí, tem essa opção também. E o primeiro episódio já está lá no ntplay.com. É só você assistir para você ter uma ideia como ficou.
Que benção. Agora, pastor, eu fico pensando o seguinte, né? O sentido da fé, 15 temas. Teve essa questão do roteiro que o senhor escreveu. Tem essa questão do marketing. Material que teve um investimento para ser feito, financeiro. Eu acredito que vai sair baratinho, R$39,90, R$49,90. Como é que funciona,
não,
pastor?
Esse valor ainda talvez cobriria o custo, né? Não, tô brincando. Não tem custo. Isso mesmo. Talvez você esteja assistindo a gente pela primeira vez ou ouvindo a gente pela primeira vez aqui na Novo Tempo. Sim, a gente envia material de graça. Cris, você trabalhou em outras rádios, né?
Já.
Você conhece rádio que manda material de graça para as
pessoas? Não. Ou de graça que tem um cunho, assim, né? Você ganha. O primeiro é de graça, mas aí tem uma série de 12, né, no volume que você tem que comprar os outros 11.
Não.
Aqui não, são 15 temas e todos de graça.
Todos de graça. É só você ligar pra gente ou mandar mandar um WhatsApp. Cris, você que é o cara dos
fácil,
números aí.
Fácil, fácil. Você pode ligar no 0-21-27-3121. Fala assim, olha, o pastor Felipe falou que é de graça, estou ligando agora. Vai mandar para sua casa, você não vai pagar o DVD nem a postagem. Ou faz o seguinte também, ó, tá na correria agora, para o carro, não liga agora no trânsito, tá na cozinha, tá no Natal agora, cadastra a família, manda assim, quero o DVD, para o 12-9-8244-4449. 12-9-8244-4449. Tá aqui, ó. O Sentido da Fé com o pastor Felipe Amorim.
Ainda tem outro jeito que também é bem facinho. Você entra no biblia.com.br e aí você cadastra você, sua avó, seu avô, sua filha. É um por CPF, a gente manda um por CPF. Mas você cadastra quem você quiser e chega na sua casa sem custo algum.
Muito bem. Pastor, e hoje é Natal, né? Nós temos aí o nosso tema sobre quem é Jesus para você, né? A gente fez essa pergunta na rede social, mas... comemora-se o Natal porque o nascimento de Cristo, quase toda a linha cristã, né, trabalha como Cristo, né, vindo pelo Espírito Santo com a Virgem Maria, nascendo, os discípulos, então cumprindo, né, as profecias dele morrendo pela humanidade, ressuscitando, estando ao céu, aprendendo aqui também no Bíblia Fácil sobre os papéis de Jesus, né, a questão do santuário, o batismo dele, a passada do Santo para o Santíssimo, mas algumas pessoas não reconhecem Cristo, pastor, né, como o Filho de Deus. A gente queria conversar um pouquinho sobre isso.
Cris, eu achei fantástico esse tema. Até parabenizar a Érica, nossa produtora, né? Você não consegue vê-la, mas é ela que é responsável por tudo isso. A gente só está sentado aqui porque ela deixou. Mas veja, a gente está no Natal. Hoje é Natal. E se você olha aí na sua cidade, tenta contar aí, você está andando na rua, tenta contar quantas vezes você vê o Papai Noel e quantas vezes você vê uma figura de Cristo. Uma imagem do Papai Noel e uma imagem de Cristo. Cara, esse tema, Cris, é muito importante para a gente primeiro lembrar qual é o sentido real do Natal. E aí, realmente, a gente vai descobrir hoje, assim, quem é esse Cristo? Qual é a natureza dele? Mas a gente precisa lembrar disso, né? Porque, sabe, o Natal virou um negócio tão comercial. Eu tava lendo uma reportagem, Cris. Deixa eu ver se eu lembro do número, mas são mais de 30 bilhões de reais a previsão de circulação de dinheiro nesse Natal aqui. Então, realmente é uma data comercial muito forte, né? Mas a gente não pode esquecer que se você não tem dinheiro para comprar presentes, se sua família não tem uma ceia farta, o sentido do Natal não é o que se compra, é o que se ganha. Ou, na verdade, o que se ganhou há mais ou menos 2000 anos, né? E esse é o principal.
Pastor, esses dias a gente estava até falando, eu agora estou tendo conhecimento dessa área feminina, de cozinhar e tal, pelo Entre Família da TV Novo Tempo. E para você ter uma boa organização da ceia, os preparos começam a partir do dia 10 de dezembro. Uhum. Desde a escolha, cardápio, que eu não estava por dentro disso não, né? Uhum. Mas a gente tem uma personal organizer lá, né? E uma das questões que às vezes você tem um Natal inflamado, por exemplo, é que algumas pessoas se desorganizam, mas como você perde o foco do Natal e tem recebendo pessoas, agora até na pandemia vai ter que ser de um formato diferente, mas as pessoas ficam tão ligadas na própria ceia, em receber as pessoas, naquele enfeite que está na parede, porque tem uma toalha diferente, tem a roupa, aí tem aquela cobrança que não emagreceu, e sabe, uhum. É tanta coisa sentada à mesa da ceia de Natal que a gente perde totalmente o espírito se você desfocar que o aniversário é de Cristo. A gente sabe muito bem, sim, que talvez não seja nem nessa data, uhum, mas o propósito da data...
é a lembrança.
É a lembrança, uhum, daquele que nasceu para morrer por nós ali, né?
Então, isso é importante demais, porque veja, é Cristo centro, e quando a gente tem Cristo no centro, as pessoas se tornam importantes. Então, o que você falou aí, Cris, é tão assim, central, porque realmente, olha... Eu insisto nesse assunto, porque mais de 70% das famílias brasileiras não têm condições de fazer uma ceia bonitona, sabe? Daquela que tem muita comida, que sobra comida para um mês mais de almoço. Não tem. A maioria da população brasileira vai ter comida em cima da mesa e olhe lá. Então, se você não tem, não fica triste por isso, não. Ontem à noite, né, que foi geralmente quando se faz a ceia de Natal, você não teve uma ceia farta? Calma, fica triste. Porque o que tem de mais especial no Natal você tem. É Cristo e as pessoas que estão ao seu redor. Então, em vez de se preocupar com o enfeite que caiu da parede, se preocupe em dar um abraço na pessoa, né? As pessoas mais próximas da gente nessa época de pandemia, a gente tá arriscando dar um abraço, né?
Mais seletivo pelo aquele grupo que realmente já tá com
mas
você.
Valorize as pessoas, né? Valorize a pessoa de Cristo e valorize as pessoas. E se puder ter ali aquela ceia farta, beleza. Se não puder, come aquele pão com ovo na felicidade de ter Jesus, né? Aliás, pão com ovo é o que tem de melhor na vida.
Olha, é benção. É benção. Pão com ovo, até o cheiro dele faz bem.
Já me deu fome.
Pastor, a gente fez uma pergunta nas nossas redes sociais, aqui nas nossas redes sociais. Quem é Jesus para você? Eu vou pegar um apanhado aqui dos nossos internautas. E o pessoal falando aqui, olha, meu irmão, meu exemplo de amor e dedicação, meu Salvador, meu Senhor junto com Deus e o Espírito Santo, Amar _ Simeonato participando aqui com a gente. A Regina colocou, ele é meu amor, é o meu melhor amigo.
Cris, tem uma eu lembrei das disso enquanto você lia as respostas, uma música do Daniel Liddick, acho que é do DVD que ele fala sobre os evangelhos. Que é a música Tudo. Cara, aquela música é linda demais. Eu já cantei e chorei 1 milhão de vezes. Até minha esposa disse assim, para que eu não aguento mais ouvir. Mas o refrão é Cristo é tudo pra mim, tudo. Então, realmente, quando você pensa, aí a música diz ele é o noivo, ele é o pastor, ele é o rei, e ele é tudo, como estão dizendo aí, né?
Pastor, ótima música, porque, olha, parecia que estava descrevendo realmente essa passagem aqui do Daniel, que ele colocou aqui, ó. O trofino, meu provedor, meu paizinho amado, né? Paizinho, aquela ligação do Abba, né? Abba Pai. É. A Naiva, o meu Salvador. E pastor, quase todo mundo aqui tem as mesmas características, né? Imprimidas no coração de quem o conhece. Agora, pastor, eu queria lhe perguntar, porque um exemplo, de quem é esse Cristo? Porque até esses dias, olhando uma série chamada The Chosen, a gente viu essa questão toda política que tinha na época. Política que tem hoje, porque ser humano é ser humano, desde que caiu em pecado, nós temos essas raízes. Apesar de ter esse registro edênico, essa falta de Cristo, automaticamente a gente tem essa luta com a carne. E como que o senhor descreveria para quem está agora querendo conhecer um pouquinho mais desse Jesus, que às vezes só conhece em filmes? Alguns conheceram no Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, alguns em historinhas, mas alguns não abriram a Bíblia mesmo para poder ler do que esse povo estava esperando, o que, que esse Messias que estava para vir, esse papel de um Deus que desce a terra, né, pastor?
Pois é. Eu vou dar um exemplo bem nojento aqui, posso, Cris?
Pode.
Tá certo? Eu vou usar uma criança porque fica menos nojento, né? Mas eu tenho um filho, Daniel, tem 5 anos. Quando ele tinha uns 3 anos, eu lembro muito bem dessa cena. A gente deu para ele comer, sei lá, uma maçã, uma fruta, assim. E aí, ele colocou na boca e alguma coisa aconteceu que ele não gostou. Aí ele cuspiu a maçã na mesa. E aí, talvez você tenha feito isso já. Eu peguei a maçã e comi.
Ah, coisa de filho, né?
Filho é filho.
Filho,
né?
É filho.
Mas você imagina que eu comi uma comida que já passou pela boca de outra pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque quando você aprende de Jesus pelo filme, pela série, ou por qualquer outro meio assim, você tá comendo uma comida que alguém já comeu e preparou para você, né? Então, não tem outro meio mais importante do que esse livro aqui, a Bíblia. Tá vendo? A Bíblia. Então, abre a Bíblia nos evangelhos e começa a ler. Não precisa ser teólogo, não precisa ser erudito. Abre a Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas, começa a ler e o conhecimento vai entrando e você fica emocionado.
Muito bem. Pastor, a gente vai ter um momento especial que eu sei que o senhor preparou uma mensagem, sim, né? É Natal. A gente está agradecido por ter você aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, né? E a gente perguntou, quem é Jesus para você? A gente está na festa que é dele. O pastor trouxe aqui dados econômicos, né, do que gira essa data. E às vezes mesmo nós cristãos, em meio a toda essa tradição que às vezes é um pouquinho distorcida, a gente perde um pouquinho desse espírito. Pastor, é esse Jesus que encanta, transcende o tempo, morreu por nós. Muitas religiões não o aceitam apenas como um líder político, um grande homem que dividiu a história. Mas quem é esse Jesus?
Eu queria... Quanto tempo eu tenho aí, Érica? Muito bem. Eu queria, nesses 10 minutos que nós temos, falar um pouquinho sobre quem era Jesus para as pessoas que encontraram com ele lá quando ele nasceu, para que a gente possa trazer para cá, tá bom? Veja, esse é um tema que eu gosto demais, demais. Eu acho que você precisa estudar esse tema. Mas se você está com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse em Lucas, no capítulo 2. Lá no versículo 8 em diante, conta a história dos pastores. Quando os anjos encontraram os pastores, naquele contexto do nascimento de Cristo. Diz assim, naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos. vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e brilhou, e o brilho da glória do Senhor o cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o conhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura." Agora olha isso aqui. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, outros anjos, louvando a Deus, dizendo: "Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada." Agora, o que os pastores fizeram? Aí os pastores, quando os anjos voltaram para o céu, disseram: "Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou." Tem mais aqui, mas eu vou parar por causa do nosso tempo, tá? Então guarda aqui o que aconteceu, essa cena. Vou voltar para ela daqui a pouco. Agora vai lá para Mateus. Mateus no capítulo 2. Mateus no capítulo 2 tem o episódio dos magos. Lembra dos magos? Eles são bem famosos, né? No episódio do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios ou magos das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: "Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." Eu queria parar com você para pensar nessas três figuras que nós lemos até agora: os anjos, os pastores e os magos. Os anjos vieram do céu fazer um coral, Cris. Imagina um coral. Eu fico tentando imaginar a música, né? O coral de anjos cantaram no nascimento de Jesus. Coral dos anjos. Os pastores largaram as suas ovelhas lá, provavelmente num aprisco, e foram até Belém porque eles queriam ver aquele menino que nasceu. Os magos, a Bíblia diz que eles eram do Oriente. Você tem uma ideia? O lugar mais próximo de Belém, que já era chamado de Oriente, ficava no mínimo 600 quilômetros. Ou seja, se esses caras moravam na fronteira do Oriente, eles viajaram 600 quilômetros no lombo de um animal. Dias e dias no deserto, no lombo de um animal, para quê? Eles disseram: "A gente veio adorar." Então, o porquê que essas pessoas todas e os anjos tiveram uma reação tão, eu vou falar exagerada aqui, uma reação tão grande? Quem era aquela criança? E aí eu quero que você vá comigo para João. João lá no capítulo 1. João no capítulo 1 tem uma, eu digo uma poesia, não é um texto poético, mas eu acho que é uma poesia aqui. Porque João diz assim, ó, João 1:1. "No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado." Agora vai para o versículo 14, que diz assim: "Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai." Sabe quem era aquela criança para quem os anjos vieram cantar? Para quem os pastores abandonaram ali o seu trabalho para ir visitar, e os magos viajaram uma distância incrível para visitar? Aquela criança, segundo João, era a palavra, o verbo. E o verbo era Deus, e ele se fez carne. Cris, às vezes eu paro para pensar que a gente não entendeu ainda o que aconteceu lá naquele dia quando Jesus nasceu. Porque a gente trata o nascimento de Jesus mais ou menos assim, olha. No dia 20 de julho de 1982, nasceu Felipe Amorim. Ah, legal. Beleza. Ah, e lá, no primeiro ano da era cristã, nasceu Jesus Cristo. Legal. A gente equipara o nascimento de Jesus, parece que nasceu qualquer outra pessoa, mas não é isso. Sabe, eu não tenho palavras para explicar, Cris, mas eu queria que você entendesse que naquele dia Deus se fez carne. Cara, e eu tenho até que ter cuidado quando eu tô falando disso, porque eu fico com a voz embargada, eu tenho vontade de chorar. Porque para imaginar, Cris, Deus estava no céu, na sua plenitude, na sua glória, e ele olhou para uma terra podre, uma terra cheia de pecadores, de gente como eu e você, e disse assim, eu vou lá. E ele não veio como um rei cheio de anjos, não. Ele nasceu como um menino, uma criancinha. E ele nasceu, sabe onde? Ele foi colocado numa manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? É o lugar onde colocava comida dos animais. E estava lá o rei do universo deitado na manjedoura. Então, sabe por que que os anjos cantaram, fizeram um coral? Porque aquele menino era Deus, feito carne. Sabe por que que os pastores saíram do seu lugar e foram visitar? Porque era Deus, feito carne. Sabe por que que os magos vieram do Oriente, viajaram dias e dias no lombo de um animal, trouxeram presentes, e se você ler o relato de Mateus, eles se prostraram e adoraram. Sabe por que que eles fizeram isso? Porque era Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Queridos, a gente precisa entender o que aconteceu naquele dia. Porque enquanto a gente não entender que Deus se fez carne, e eu vou ser redundante aqui para ver se entra na nossa cabeça, Deus se fez carne e habitou entre nós, enquanto a gente não entender isso, o Natal vai ser só presente que vai, presente que vem, um dia de comer, e acabou. Quem é Jesus para você? É só um menino que nasceu lá atrás e que por causa dele você tem uma semana de folga no trabalho? Jesus é só um motivo para você aproveitar a noite de ontem e ficar na bebedeira, na festa? Ou Jesus é só um motivo para que você hoje reencontre os familiares e ganhe um presente, dê um presente, feche a sua casa? É só isso? Quem é Jesus? Sabe, eu fico pensando nos anjos preparando a melhor música que eles tinham para cantar para Jesus. Eu fico pensando nos pastores indo em direção à manjedoura. Indo em direção à manjedoura para adorar aquela criança. Eu fico imaginando os magos, sol e chuva na cabeça, dizendo assim, eu preciso encontrar aquele menino. E a gente trata Jesus como qualquer um. Quem é Jesus para você? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amigos, se Jesus não for o Senhor, se o Natal não fizer você compreender que Deus nasceu por causa de você, a ceia não tem sentido, sabe? Presentes, cara, presente dá todo dia do ano. Comer sei lá o que em cima da sua mesa, lá, uma comida especial. Você pode fazer isso qualquer dia do ano. A gente precisa lembrar que o Natal nos relembra que Deus nos amou tanto que resolveu se rebaixar a ser como um de nós para que um dia nós pudéssemos voltar a ser como Ele nos criou. Quem é Jesus para você? Sabe, eu tenho orado para que Jesus seja o principal. Eu tenho orado para que eu entenda que se eu não tenho nada e tenho Cristo, eu tenho tudo. E que se eu tenho tudo e não tenho Cristo, na verdade, eu não tenho nada. Quem é Jesus para você? Que Ele seja o Verbo que se fez carne, que te salva e com quem você se relaciona todos os dias. Posso orar?
Ore, pastor.
Vamos orar. Senhor,
Nos ajuda a entender, Pai, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nos ajuda a entender, Senhor, que o Natal deve ser apenas uma lembrança de que todos os dias do ano nós recebemos um presente tremendo do céu. E nós precisamos abraçar o presente que é Jesus, nos entregar para Ele e deixar com que Ele transforme a nossa vida todo dia. Deus, muito obrigado. Senhor Jesus, muito obrigado por ter vindo. E nós queremos te receber de novo muito em breve, não mais como uma criança, mas como Rei do Universo, para passar o resto da eternidade contigo. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Que bênção, pastor. Que bênção. E com uma mensagem espetacular dessa, a gente abraça você aí. Um Feliz Natal com esse Jesus maravilhoso. Que esse perfume possa estar na sua vida, porque em muito em breve nós vamos abraçá-lo face a face. Amém?
Amém.
Pastor, obrigado, pastor, por estar sempre conosco. O senhor vai continuar aqui com o povo.
Uhum.
E a gente se encontra.
Ah, Cris, que Deus abençoe você.
A benção. Obrigado, viu, pastor? E ó, sentido da fé. Peça. É de graça aqui para você conhecer um pouquinho mais sobre esse Jesus, tá? Porque através da fé você vai conhecer esse maravilhoso Deus. Ligue. Agora mande uma mensagem, né? 12982444449. E a gente se fala aqui na sintonia, na conexão da esperança. Um Feliz Natal.
Valeu, Feliz Natal.